Nós conversamos agora com Regina Unger. Ela é médica e coordenadora da Rede ePortuguese, é a rede de formação em saúde em português da OMS em Genebra. Regina, prazer tê-la aqui conosco na Rádio ONU.
Muito obrigada.
Regina, como funciona essa nova estratégia da OMS para combater as doenças tropicais negligenciadas?
Muito bem. Em 2010, a OMS publicou o seu primeiro relatório que era um relatório para avançar e para superar o impacto das doenças tropicais negligenciáveis. Mas antes da gente continuar, eu queria só fazer uma pequena amenda, não existem doenças negligenciáveis, né? Existem pessoas que têm essas doenças, são pessoas que são negligenciáveis pelos sistemas de saúde e, portanto, elas adquirem essas doenças. Essa eu acho que é uma grande diferença, tá certo? Que a gente tem que ter sempre na nossa cabeça, que a gente tem que cuidar são das pessoas. E esse relatório, há 2 anos atrás, teve um enorme impacto. Porque, como você sabe, existem milhões de doenças infecciosas, milhões de doenças tropicais, tá certo? E milhões de doenças que estão voltando agora, que se diz são as doenças emergentes, um pouco pela mudança climática no mundo, gente, tem alguns fatores nisso. E tinha se constatado que havia pelo menos 1 bilhão de pessoas eram afetadas por todas essas, uma série de doenças. O relatório fala de 17 dessas doenças tropicais negligenciadas, tá certo? Mas existem 1 milhão de pessoas que são afetadas por essas doenças. De 1 bilhão de pessoas é quase, enfim, se o mundo tem 7 bilhões de pessoas, é um número bastante significativo. Então, a OMS resolveu investir em algumas dessas doenças, considerando também investir no tratamento, prevenção, controle dessas doenças, sobre diversos fatores, considerando que algumas dessas doenças, tratamento e a quimioterapia e o medicamento utilizado, elas cruzam com o tratamento dessas outras doenças. Então, era como se você estivesse tratando várias doenças ao mesmo tempo. E isso foi uma coisa interessante. Mas nós temos que entender também que todas essas doenças consideradas negligenciadas, elas são doenças da pobreza, são doenças que têm uma exclusão social, são doenças altamente debilitantes, mas que elas podem ser preveníveis e curáveis.
Agora, Regina, o que a OMS precisa realmente para cumprir essa meta de erradicar essas 17 doenças tropicais negligenciadas até 2020, na sua opinião?
Bom, eu acho muito difícil, sendo muito sincera, que a gente consiga eliminar um número X de doenças, 10, 20 ou 17 doenças, em menos de uma década. Até porque, como eu disse, essas doenças são doenças da pobreza, do desenvolvimento, da exclusão social. Então, não existe só você enfrentar as doenças. Você tem que enfrentar todos os problemas das desigualdades sociais, os determinantes sociais da saúde. Você tem que ter emprego para as pessoas, moradia, acesso à água potável. Só com essas medidas, que, na verdade, não têm nada a ver com a saúde, como a gente entende, apesar de ter, porque elas são todas, tudo é multifatorial, mas se você diminui, se você aumenta o desenvolvimento das pessoas, se você diminui a pobreza, se as pessoas têm emprego, se as pessoas têm o que comer, se as pessoas têm como se divertir, se elas têm acesso à água potável, só com esses fatores você já diminui enormemente o número das doenças. Então, todos são fatores que são todos associados. Obviamente, quando você já está doente, você tem que eliminar essa doença promovendo o uso de medicamentos, oferecendo o uso de medicamentos, mas também medidas preventivas. Um exemplo, dengue e malária, que estão nesse grupo de doenças, que são doenças transmitidas por mosquitos. Com medidas preventivas também, você também diminui a possibilidade dessas pessoas estarem infectadas, com as redes infectadas, que as pessoas possam utilizar de noite, no caso da doença de Chagas, por exemplo, você eliminar o mosquito, o besouro, né, o barbeiro, que chama o besouro, das casas das pessoas. Então, medidas preventivas também vão diminuir e vão colaborar com o tratamento das doenças. Então, o que eu acho que a OMS, onde a OMS está, nesse momento, tentando enfrentar mesmo essas doenças, para que diminua o número de pessoas contaminadas, o número de pessoas afetadas, é trabalhando junto com outros setores, tá certo que a gente fala, outros setores, inclusive com o terceiro setor, com a comunidade também, para que todos juntos possam enfrentar e tratar Disso tudo, isso foi uma grande discussão na conferência ano passado, aliás, há 2 anos atrás, sobre os determinantes sociais da saúde, que por acaso foi no Rio de Janeiro, em que vários países estiveram lá, muitos países membros da OMS, teve um maior número de ministros da saúde nessa reunião, e que estava discutindo isso. Quais são os fatores sociais que estão influindo nas doenças? Onde nós podemos, como governos, como organizações, como sociedade, influir para diminuir a transmissão, para diminuir essas doenças, enfim, para que mais pessoas se tornem menos infectadas, né?
Agora, Regina, a dengue é, como você mesmo citou, um problema, uma tremenda dor de cabeça, não só para a OMS, mas para o Brasil e para os países africanos. Afinal de contas, o que é necessário? Educação? É preciso realmente educar o povo para saber o que deve ser feito, o que não deve ser feito, o que mais pode ser feito, porque já são muitos anos. Nos últimos 50 anos, por exemplo, o número de casos da dengue aumentou em 30 vezes. Quer dizer, alguma coisa precisa ser feita urgentemente. O que você acha?
Hoje em dia, dengue é uma das doenças que mais cresce no mundo, por incrível que pareça. A dengue, ela existia desde os anos dos 1800, teve uma grande época em que ela foi controlada, e agora ela vem com no século XX, ela cresceu enormemente e hoje em dia ela é disseminada. Em que antes ela era mais restrita à América Latina, hoje você pode dizer que ela tem dengue na América Latina, na Europa, na América do Norte, no Sudeste Asiático, no Pacífico Ocidental e na África. Inclusive, dengue não era um problema africano e hoje em dia ele já é. No século XXI ele já é um problema da África também. Então é quase que uma doença disseminada no mundo inteiro. É uma doença transmitida por mosquito e nós temos que entender também, quer dizer, todas essas doenças tropicais em que o calor é um fator coadjuvante para a proliferação dos mosquitos, chuvas intensas, a mobilidade das pessoas hoje em dia, que também é outro fator importante, quer dizer, antigamente uma doença para passar de um país a outro tomava algum tempo, porque até uma pessoa atravessar uma fronteira, ou a pé, ou de navio, etc., havia medidas de controle para isso. Hoje, você está num lugar do planeta e vai para o outro lado do mundo num dia. Então, às vezes, fica difícil para esse controle. Até foi interessante você tocar nesse assunto, porque uma das áreas em que a OMS está investindo enormemente, junto com seus Estados-membros, junto com seus países, é o Regulamento Sanitário Internacional, que foi aprovado em 2005 e vem agora intensificando muito, 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 por conta da gripe aviária, depois H1N1, depois agora se a gente tem um exemplo da África, com algumas doenças tropicais, enfim, por exemplo, até não só a cólera, mas com a poliomielite transmitindo para alguns países, para os seus países vizinhos, enfim. É difícil, às vezes, controlar essa transmissão por conta da mobilidade das pessoas. Então, uma doença, ela não respeita os limites, enfim, geográficos. Então, voltando à dengue, é uma doença causada pelo mosquito, quer dizer, você tem que controlar a transmissão do mosquito, o crescimento, disseminação do mosquito. Você tem que controlar o seu habitat, o mosquito da dengue particularmente gosta de água limpa, então água da chuva que fica retida em recipientes na rua, quando tem lixo, em pneus velhos, em vasos de planta. Quer dizer, então, coisas que também são da responsabilidade da própria pessoa, de uma própria comunidade, de ajudar a controlar, porque não basta só você matar um mosquito, você tem que diminuir a transmissão, você tem que diminuir a forma como o mosquito se reproduz, enfim, tem várias ações, é uma doença tropical, né, como eu disse, e o interessante da dengue, se é que eu posso dizer assim, é interessante pelo fato de ser de interesse, existem 4 sorogrupos da dengue, dengue 1, dengue 2, dengue 3, dengue 4, e você pega um tipo de dengue, você está imune àquele tipo, mas você ainda pode pegar os outros 3 tipos. Então, você não tem uma imunidade cruzada com a dengue, é uma particularidade dessa doença. Então, você pode ter dengue 4 vezes, 4 diferentes grupos de sorotipos de dengue, o que é um problema, se você pensa em termos mais amplos, em termos de saúde pública. Enfim, hoje a gente pode dizer que existe mais de 2 bilhões e meio de pessoas que têm risco de contrair a dengue. É um número muito grande.
Muito obrigado pela sua entrevista à Rádio ONU. Foi um prazer muito grande tê-la aqui.
Obrigada a você.